Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Traumas do Dia a Dia, Como Blindar Seu Cérebro contra o Estresse e a Ansiedade, de Tracy Shores, PhD. É um livro de divulgação científica e saúde mental que apresenta a visão da neurocientista sobre como experiências traumáticas, inclusive as repetidas e aparentemente pequenas, podem se fixar na memória e afetar o funcionamento emocional. A obra parte da ideia de que o trauma não se limita a eventos extremos, mas também pode surgir da acumulação de estressores cotidianos, deixando marcas que alimentam ruminação, ansiedade, depressão e sintomas relacionados ao estresse pós-traumático, com base em neurociência acessível ao público leigo. O livro tem como propósito explicar por que o cérebro tende a revisitar lembranças dolorosas, e como esse ciclo pode ser interrompido por ferramentas práticas de regulação e recuperação. O enfoque é menos clínico no sentido técnico e mais orientado à compreensão dos mecanismos básicos do trauma e de seus efeitos sobre mente e corpo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, trauma como acúmulo de eventos cotidianos, e não apenas de grandes catástrofes. Um dos pontos centrais do livro é ampliar a definição comum de trauma. Em vez de tratá-lo apenas como resultado de eventos dramáticos e isolados, a autora enfatiza que experiências repetidas de estresse, agressão ou ameaça também podem produzir efeitos duradouros. Essa abordagem é importante porque desloca a discussão do excepcional para o cotidiano, tornando o tema mais próximo da experiência real de muitos leitores. O argumento tem valor prático quando o trauma é entendido como algo que pode se acumular. Torna-se mais fácil reconhecer sinais precoces de sobrecarga emocional, antes que eles se consolidem em padrões persistentes de ansiedade ou evitação. A obra, assim, reposiciona o trauma como um fenômeno de continuidade, no qual a frequência e a repetição de eventos podem ser tão relevantes quanto sua intensidade. Isso ajuda a explicar por que certas pessoas mantêm reações desproporcionais mesmo depois de situações aparentemente pequenas, mas repetidas ao longo do tempo. Em segundo lugar, como a memória pode manter o sofrimento ativo no cérebro, o livro se distingue ao relacionar trauma e memória de forma direta. A proposta é mostrar que lembranças dolorosas não ficam apenas no passado. Elas podem ser reativadas repetidamente e reorganizar a percepção do presente. Esse mecanismo ajuda a entender por que algumas experiências continuam produzindo medo, tensão ou mal-estar mesmo quando o perigo já não existe. A autora, como neurocientista, trabalha a ideia de que o cérebro tende a revisitar conteúdos traumáticos, o que alimenta um ciclo de ruminação e reforço emocional. Em termos analíticos, isso é relevante porque desloca a explicação do sofrimento de uma falha de vontade para um processo neurocognitivo mais amplo. O leitor passa a compreender que persistência de sintomas não significa fraqueza pessoal, mas uma forma de funcionamento cerebral que pode ser modificada. Essa perspectiva também prepara o terreno para as estratégias do livro, já que qualquer intervenção precisa considerar a relação entre memória, atenção e repetição mental. Em terceiro lugar, a ligação entre trauma, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Outro eixo importante é a conexão entre trauma e diferentes desdobramentos psicológicos. A obra associa experiências traumáticas a quadros como ansiedade, depressão, estresse persistente e sintomas compatíveis com estresse pós-traumático. O mérito dessa leitura está em mostrar que o trauma pode funcionar como uma origem comum para manifestações distintas, embora relacionadas. Em vez de tratar cada sintoma isoladamente, o livro sugere que existe um padrão subjacente de ativação emocional e memória aversiva que influencia várias áreas da vida mental. Isso é útil para o leitor porque oferece uma chave interpretativa mais integrada à irritabilidade, hipervigilância, tristeza persistente e preocupação excessiva podem estar ligados por uma mesma dinâmica de estresse. Ao mesmo tempo, a abordagem evita simplificações excessivas, pois não reduz todos os sintomas a uma única causa. O resultado é uma visão mais equilibrada sobre como o sofrimento psicológico pode se organizar a partir de experiências acumuladas e da forma como o cérebro responde a elas. Em quarto lugar, ferramentas para reduzir ruminação e interromper ciclos de repetição, o livro não se limita à explicação do problema. Ele também apresenta ferramentas voltadas à redução dos efeitos do trauma. A ênfase está em estratégias capazes de diminuir pensamentos repetitivos e de enfraquecer o padrão de reativação de memórias dolorosas. Embora o material divulgado não detalhe um protocolo clínico fechado, a lógica geral é clara: se o sofrimento se mantém por repetição mental e corporal, a recuperação depende de novas práticas que interrompam esse circuito. Esse ponto é importante porque aproxima a neurociência da aplicação concreta, mostrando que compreender o cérebro tem valor apenas quando isso se traduz em comportamentos e hábitos mais regulados. A utilidade da obra está justamente em oferecer uma ponte entre explicação e ação, sem prometer soluções mágicas. Em um campo frequentemente marcado por discursos genéricos sobre bem-estar, o livro se diferencia por relacionar mudança prática a um entendimento mais preciso dos mecanismos da ruminação e do estresse. Por último, uma leitura acessível de neurociência aplicada à recuperação emocional, a contribuição singular da obra está no modo como traduz pesquisa em linguagem acessível, sem perder o foco científico. Tracy Shaws escreve a partir de sua experiência como neurocientista e professora, o que confere ao livro uma base acadêmica clara. Mas o objetivo não é produzir um tratado especializado. Em vez disso, o texto procura explicar de maneira compreensível como o cérebro responde ao trauma e o que pode favorecer sua recuperação. Esse equilíbrio entre ciência e comunicação amplia o alcance do livro para leitores interessados em saúde mental, estudantes e pessoas que buscam entender melhor seus próprios padrões de estresse. Ao mesmo tempo, a obra se diferencia de livros de autoajuda mais genéricos porque organiza sua proposta em torno de mecanismos observáveis, como memória, repetição e resposta ao estresse. O valor do livro está, portanto, na combinação entre credibilidade científica, clareza expositiva e foco em aplicações realistas para o dia a dia. Em conclusão, Os Traumas do Dia a Dia é indicado para leitores que desejam compreender o trauma para além de definições simplificadas e que buscam uma explicação baseada em neurociência, mas acessível. Ele pode ser especialmente útil para pessoas que convivem com ansiedade, ruminação, estresse persistente ou com a sensação de que experiências passadas continuam interferindo no presente. Também interessa a profissionais e estudantes das áreas de saúde mental, psicologia, educação e neurociência, que procuram uma introdução clara à relação entre memória traumática e regulação emocional. O livro se destaca entre obras do mesmo campo por tratar o trauma como um fenômeno cotidiano e acumulativo, não restrito a grandes eventos, e por conectar esse entendimento a ferramentas voltadas à redução de pensamentos repetitivos. Em comparação com livros mais clínicos, oferece uma porta de entrada mais direta. Em comparação com livros de autoajuda mais amplos, sustenta suas orientações em uma base científica mais visível. Sua principal força está em traduzir um problema complexo em uma explicação funcional, sem perder a seriedade do tema. Se você quiser apoiar Tracy Shaws PhD, você pode comprar o livro através do link da Amanos, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!